Bom, deputado, podemos começar falando sobre um assunto que voltou a ser discutido agora na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é a possibilidade de liberação do consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas de futebol. Qual o seu posicionamento também sobre esse assunto e como que anda essa discussão?
Veja bem, sou favorável e não só sou favorável, como sou um dos proponentes desse projeto. Na verdade, e agora... Tristemente, a gente viu isso, que independente de bebida ou não, é a cabeça, é o mal-caratismo de alguns, que acaba promovendo violência em jogos, não é? Mas no mundo inteiro há bebida liberada nos estádios, em outros esportes e atividades correlatas da mesma forma. Tivemos uma experiência mais do que exitosa na Copa do Mundo aqui no Brasil, não é? Então, sou favorável, por isso fui um dos autores, inclusive, desse projeto. Nós faremos agora uma audiência pública, dia 14, se não me falha a memória, agora de março, inclusive buscando trazer os dirigentes de clubes de futebol, etc., o próprio Ministério Público, para que a gente dê andamento. E sempre é importante lembrar que esse projeto já havia sido aprovado pelo Legislativo, porém foi vetado pelo atual governador em razão de uma posição do Ministério Público, no sentido de que não seria da competência dos estados legislar a respeito e dos legislativos. Porém, já há um julgamento, já há jurisprudência consolidada, afirmada em nível de cortes superiores do país, dizendo o contrário. Tanto isso é verdade que outros estados já possuem o seu regramento nesse sentido. E agora o Rio Grande do Sul, eu espero que tenha também a felicidade de poder permitir, e obviamente que tem restrições, tem regras, não é? Não é liberar por liberar, mas sem dúvida alguma, o fato de você permitir no entorno a venda, o consumo de bebidas e não no estádio, no decorrer das partidas, é na verdade uma hipocrisia, e isso a gente precisa eliminar.
Deputado Sérgio, um outro projeto também, que é de sua autoria, que é pioneiro no país, né? É este que visa reconhecer o risco da atividade dos vigilantes privados. O que tem também de informação que pode nos repassar a respeito desse tema?
Bom, Ana, esse de fato é um projeto pioneiro no país. Uhum. Né? Eu ingressei, obviamente, que a pedido da categoria, depois de me informar. E, na verdade, nós estamos reconhecendo como atividade de risco. Veja bem, você precisar colocar na lei algo que é óbvio, né? Os vigilantes privados, a atividade por si só, pelo que ela enseja, é uma atividade de risco. E, na verdade, o que se busca aí é tirar mais um obstáculo das nossas várias legislações, né, para que a gente possa, ao final e ao cabo, permitir com que os vigilantes privados possam ter porte de arma, inclusive, quando eles não estão a serviço, não é? Eles têm capacidade técnica, psicológica, etc., tanto isso é verdade que podem exercer essa função, né? Então nós estamos querendo deixar claro aquilo que já deveria ser o óbvio, mas o caminho é esse, para que possam, assim como outras categorias, em função do risco da atividade, ter o porte de arma. E eu estou aqui acompanhando um pedido de toda a categoria. E esse projeto, na verdade, é o primeiro em nível de Estado que é apresentado no país. Então, agora, recentemente ingressei com ele, deve na próxima terça-feira ser distribuído a um relator na Comissão de Constituição e Justiça para ter o seu trâmite normal aqui na Assembleia Legislativa.
Outra notícia positiva também para o nosso estado foi o anúncio do governo do estado também sobre a liberação de mais de R$300 mil para investimento em melhorias nas rodovias do nosso estado.
Exatamente, na verdade, mais de R$300 milhões, né? Isso tudo é fruto daquele esforço que nós falamos tantas vezes aqui de aprovação de reformas, privatizações, enfim, temas polêmicos, mas que demonstraram que foram atitudes acertadas que o Parlamento Gaúcho tomou, porque permitiram com que o Estado pudesse agora fazer investimentos nas mais diversas áreas e especialmente na infraestrutura, que é algo que há dezenas de anos nós vínhamos sofrendo com a precariedade. Isso tira a nossa competitividade, afasta o investidor, enfim. Agora o Rio Grande do Sul efetivamente vira essa chave, não é? e começa a atender os cidadãos e a tornar a nossa malha rodoviária uma malha mais segura, não é? Com reformas, com novas pistas que serão pavimentadas. Enfim, esse é o estado do Rio Grande do Sul que nós queremos ver, um estado pujante e que possa atender as necessidades da sua população.
Deputado, um outro assunto que a gente não pode deixar de falar aqui é essa tensão que o mundo, né, está acompanhando lá no leste europeu, a questão da Rússia, da Ucrânia, os reflexos para a economia mundial, aqui para o país também. Agora, me parece que tem alguma informação falando da questão dos fertilizantes aqui para o país, que a Rússia estaria também bloqueando essa venda. Enfim, como que está acompanhando também tudo isso, deputado?
Olha, como todos, eu imagino, como a maioria, pelo menos, né, Ana Lúcia, com muita angústia e também com muita indignação com relação à atitude da Rússia, especialmente do seu ditador, que é o Putin. É uma barbaridade, é um absurdo não respeitar a história, a tradição de um país, não é? E provocar nos tempos de hoje uma guerra. Então nós estamos vendo cenas lamentáveis, o mundo, sem dúvida alguma, está sofrendo com isso em maior ou menor grau. Aqui vai chegar para nós também a questão dos fertilizantes, é uma verdade. Nós exportamos muita carne de frango, de suíno para a Rússia, vai haver complicação aí também, porque como é que você imagina que a Rússia vai saudar seus compromissos, né? Está havendo um justo, um corretíssimo boicote econômico à Rússia, aos próprios bancos russos, para que não operem mais no sistema mundial. E isso tudo vai ter reflexos, vai ter impactos, o próprio petróleo, enfim. Então é uma barbaridade nós imaginarmos que em pleno ano de 2022 nós conviveríamos com algo assim, que é uma guerra, uma coisa bárbara lá da história mais nefasta da civilização, né? Hoje em dia uma guerra se provocada quando se poderia sentar numa mesa, negociar, conversar, e mais do que tudo, fruto, não é, da ganância do poder pelo poder de alguns, e no caso especialmente do Putin. Mas nós sofreremos consequências, assim como todo o planeta quase já está sofrendo, e especialmente quem sofrerá com essa ação são os próprios russos, Ana Lúcia. Já estão perdendo poder aquisitivo, o boicote econômico mundial à Rússia é gigantesco, e isso vai causar no próprio país uma revolta. Aliás, muitos, ao que a gente sabe, não é? Muitos russos já estão, inclusive, nas ruas contra a guerra. Então, vamos aguardar e torcer para que os ânimos se enervem. Me parece que hoje tem uma nova rodada de negociações, e eu acredito que é aí que tem que ter fim essa guerra, para que os prejuízos não sejam ainda maiores. Nós aqui já temos o anúncio do ponto de vista de Brasil, não é? De que teremos problemas com fertilizantes, né? Inclusive, o próprio Porto do Rio Grande está vendo como se readequar, se reajustar, ou como se preparar para os impactos, não é? Que essa questão da guerra provocada pela Rússia terá também aqui. Então, nós sentiremos a cada dia que passa, Ana Lúcia, efeitos negativos em função da guerra.
Bom, algum assunto a mais que você gostaria de destacar?
Sim, Taliane, sim, Ana Lúcia. Infelizmente, eu volto aqui para falar sobre privilégios. Agora, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pedindo diferenças daquilo que lá atrás lhes eram pagos como penduricalhos, como vantagens. Houve uma adequação lá na época, para que eles tivessem um novo programa de pagamento de dividendos, de subsídios, para que se extinguissem os penduricalhos. Isso em 2009. Passados quase que 12 anos, agora o Ministério Público Direito, desde 2006, alguns estados já estão concedendo, isso tem um efeito cascata, um terrível efeito cascata. E quero que registrar, e a gente tem falado isso seguidamente, que esses penduricalhos não pararam. Eles seguiram, né? Ou foram criados outros, e os subsídios, quando nasceram, foi justamente para que não houvesse mais a tentativa de se criarem penduricalhos, vantagens indevidas, locupletamento, como, por exemplo, auxílio saúde, auxílio isso, auxílio aquilo. Eles voltaram, e agora o Ministério Público, despudoradamente, sem vergonha na cara, pede para que sejam pagos aqueles que lá atrás foram eliminados. Então, lastimavelmente, eu preciso encerrar meu comentário dessa maneira. Indignado aqui com mais um provalecimento daqueles que já formam a mais alta casta do ponto de vista de rendimentos e de benefícios do serviço público. Mas nós aqui na Assembleia, através da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que inclusive teremos uma reunião no início da tarde de hoje, vamos tentar fazer a nossa parte para estancar mais esse absurdo. E pode ter certeza, Ana e Taliane, nós veremos a partir daqui esse tipo de pretensão se estender a Tribunal de Contas, ao Judiciário, Defensoria Pública, etc. Então é lastimável que a gente tenha que conviver com isso e com novas tentativas de se provalecer do cofre público a cada semana. A verdade é isso que está acontecendo com o Judiciário e o Ministério Público, sendo que em função da paridade, da simetria, melhor dizendo, das carreiras, o que um consegue, o outro provavelmente irá conseguir, mas esse é o nosso Brasil, infelizmente. Então preciso encerrar trazendo à tona esse assunto para que a população compreenda o que acontece muitas vezes e por que faltam recursos públicos para isso ou para aquilo, né? Na verdade, são drenados por esse tipo de atitude.
Assunto que certamente seguiremos acompanhando. Deputado Sérgio, para fecharmos aqui, sua agenda para os próximos dias, os trabalhos também a serem realizados, por favor.
Bom, como eu disse, tenho a reunião na nossa Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, nós temos sessão hoje, amanhã, várias reuniões, seja no gabinete como fora. E a partir de sexta-feira eu saio em roteiro, Ana. Eu vou andar pela região de Arvorezinha, o nosso entorno, povo Alagoa Vermelha, Caseiros, Marau, Carazinho, no domingo à noite, que tem um jantar que antecede a abertura da Expo Direto, e também participarei da abertura da Expo Direto. E, aliás, tanto no jantar quanto na abertura está prevista a presença do presidente Bolsonaro. E eu espero que ele, a ministra Tereza Cristina, possam trazer boas notícias para os nossos produtores rurais, haja vista que estamos sofrendo e muito as consequências da estiagem. Então, essa é a agenda até segunda-feira.
Muito bem, nós agradecemos a sua participação, desejando também uma ótima semana de trabalho.
Eu que agradeço sempre, uma ótima semana a todos nós. Vamos em frente. Fé na vida e fé no trabalho sempre.